Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhoras e senhores, começando o programa de hoje, salve, salve, simpatia, um abraço pra você do norte, um abraço pra você do sul. Eu gostei dessa camisa, viu? Essa camisa é bonita, tipo lagarta de coqueiro. Zé Maria, vamos começar o programa de hoje, vamos à manchete de hoje. Ele não vai gostar não, hein, da brincadeira. Vozinha, não é minha avó, né? É vozinha, ganha mais de 1 milhão de seguidores após aí a mutirão, né, de brasileiros. O goleiro do Cabo Verde fez uma estreia assim da seleção de Cabo Verde, é excepcional, né? Ele foi o grande responsável aí pelas defesas e evitar aí que a Espanha...
Da equipe do Cabo Verde,
exatamente.
Né? Então, Cabo Verde é um país...
Em 3 minutos, 150 mil.
É.
Não é brincadeira?
Ele tinha, parece que 41 mil
seguidores.
Foi para 1 milhão e
tanto. Vamos lá. Endrick pode. Explode nas redes aí, viu? E vira clamor nacional por vaga na seleção. O Endrick, o povo tá pedindo, né? Depois da estreia da seleção brasileira aí, os resultados não foram satisfatórios. Presidente da CBF é acusado de usar verba para bancar mulheres. Pode cair, hein? Pode cair. Edinaldo caiu por muito menos. Vamos lá. Lukaku salva a Bélgica. Né? O Lukaku aí salva a Bélgica e buscou empate com o Egito. Sem estrear, atacante do Vitória pode deixar o clube rumo à Série B. Bahia fecha semestre com 18 desfalques por problemas de saúde. Thiago Splitter faz história e assume comando da gigante na NBA. Né? Essas e outras informações da Copa do Mundo agora no Gabriela Esportiva, da Gabriela FM. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Eu literalmente me decepcionei, né, ao ver o jogo da seleção. Primeiro com a escalação do Ancelotti, né? Ancelotti treinou com uma equipe e utilizou uma equipe totalmente diferente. Daqui a pouquinho a gente fala, faz o retrato dessa escalação inusitada do italiano.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma segunda-feira aqui, depois do início aí da Copa do Mundo. Muitos jogos para a gente comentar, Tony. Uhum. Faremos isso hoje aí para agradar os nossos ouvintes. Mandar um abraço hoje aqui para o aniversariante do dia, antes que eu me esqueça, né? Dona Solange Paiva. Um abraço, um grande abraço aí para essa matriarca aí dessa família maravilhosa. Dizer que a NBA finalizou, né? Agora só no final do ano, que é a temporada 2026-2027, né? Uma grande vitória do New York Knicks, aí as celebridades americanas, todas grandes torcedores, todos envolvidos aí nessa festa aí em Nova York, né? A maçã e o New York Knicks sagrou-se campeão depois de muitos anos. E com o MVP das finais aí, Jalen Brunson fez 40 e tantos pontos na partida, um baixinho invocado, fez um grande campeonato esse ano. E o New York Knicks, por ser uma equipe mais cascuda, se aproveitou aí da menor experiência do Santo Antônio Spurs e sagrou-se campeão aí por 4-1, quase varria aí uma grande equipe numa final. Foi um grande ano aí para o New York Knicks.
Muito bem, Fred Menezes. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. No último sábado tivemos a semifinal da Copa Interbairros.
Daqui a pouco, né? O pessoal vai falar aqui.
Tivemos jogo entre Morada do Porto e Iguape e Nelson Costa e Nossa Senhora da Vitória. Duas equipes passaram para a grande final. Daqui a pouco eu vou dizer quem foram
Tudo
as
bem.
Equipes.
Nossa Senhora da Vitória não foi, não, Júlio?
Você vai ficar sabendo já já.
Tá bom.
Você tá muito curioso. Você nem de Léo, Zé, você é de Itabuna. Pra que você quer saber?
antes da gente falar sobre a seleção brasileira. É isso mesmo, Zé Maria. Antes de começarmos aqui a falar sobre a Copa do Mundo, né? E sobre o Brasil. Vou perguntar a Zé Maria, quero saber de Júlio e de Fred Menezes também. Falar daqui da Série B do Brasileirão, que tá rolando, né? Tivemos jogos na sexta, no sábado e ontem no domingo. Eu vou falar só aqui a classificação. O São Bernardo tá liderando com 25 pontos, logo atrás em o Vila Nova com 25. O Sport Recife tem 24, é o terceiro, né? Fortaleza em quarto lugar. Aí não sobe não, né, Zé Maria? No quarto lugar?
Sobe quatro,
né? Sobe com 21 pontos. Porque com 21 pontos também o Novo Horizontino chega ali próximo do Fortaleza. Não, e o Náutico...
Tá só no começo.
Exatamente. Né? O Náutico é o sexto. Né? América Mineiro é o lanterna da competição com 20 pontos. Ou melhor, com 3 pontos. Ponte Preta com 19, é o 19º com 8. Né? Londrina também na zona de rebaixamento com 8 pontos. E o Avaí com 10 também na zona de
Essa
rebaixamento.
Essa turma que está aí na parte da lanterna vão cair para a Série C. Para a Série C.
Uhum.
E os 4 primeiros avançam para a Série A. Então tem muito ainda futebol. A gente lembra que campeonato da segunda divisão.
Estamos na 13ª rodada, né?
São 38 rodadas.
Estamos na 13ª rodada. Eles estão na 13ª rodada.
São Bernardo e São Paulo, né?
Exato.
Tá faltam junto. Faltam 25 rodadas.
Exatamente. Não, 20. Faltam 25. Faltam 25, é?
25 rodadas.
Muito bem, Zé Maria. Agora eu quero saber o seguinte: qual foi a sua impressão, né, na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo?
Café, quando eu cheguei em casa, eu cheguei por volta de 18 horas e 20 minutos no sábado. Aí eu sentei diante do televisor e eu comecei a me assustar, porque eu vi três absurdos naquele jogo de sábado, né? Ele mexeu na defesa, mexeu no ataque também. A gente imaginava que o Brasil fizesse a estreia com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Rafinha, Vini Júnior. E ele mexeu, gente. Ele entrou com o Ibanez, não sei se a pronúncia é essa, Ibanez, que é um zagueiro, improvisou um zagueiro na lateral direita, preterindo o Danilo, que é um jogador mais acostumado a jogar naquela posição. Ele usou o Douglas Santos, né? E todo mundo esperava o Alexandro, porque foi o Alexandro do Flamengo, que foi o jogador que mais participou, né, das atividades ali como provável titular. E o absurdo do ataque foi ele escalar, rapaz, o Igor Thiago. Rapaz, quem tem Igor Thiago e coloca Endrick no banco... Aliás, eu só vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Que absurdo Ancelotti fez, né? Preterir um Pedro que sabe fazer um pivô como ninguém, né? E convocar Igor Thiago para a posição que só o Pedro conhece. O nosso único camisa 9 diferenciado que a gente tem atuando no futebol brasileiro. Agora, o conjunto da obra também foi decepcionante. Ninguém jogou absolutamente nada. O meio-campo, Café, Casimiro horroroso, Bruno Guimarães muito ruim, Lucas Paquetá certamente o pior dentre os três ali no sistema meio-campo. O sistema defensivo, né? Danilo Marquinhos, o gol de Marrocos foi uma enfiada pelo meio, rapaz. Errou o Gabriel Magalhães, que era o jogador mais próximo, errou o Marquinhos, que estava mal posicionado, não fecharam aquilo ali, aquele corredor, e errou também o Alisson, que saiu entendeu? Perdido, possibilitando aquele toque por cima. Então, foi um jogo decepcionante. Marrocos poderia ter definido o jogo nos 30 minutos do primeiro tempo. O placar, Marrocos poderia ter construído um placar dilatado nos 30 minutos do primeiro tempo. Foi uma equipe mais organizada, foi uma equipe que tocou a bola mais consciente, foi a equipe que praticou o futebol. O Brasil parecia perdido.
Parecia não, estava perdido.
Estava perdido. Ficou
na roda, entrou, né? Na roda.
Entrou na roda.
Ficou de bobinho.
Então, o empate de 1-1, gente, aquele gol salvador do Vini Júnior, porque eu tenho que definir ali como um gol salvador, embora o Vini não tenha tido, talvez tenha sido o menos ruim do ataque do Brasil. Ataque,
com certeza foi.
Porque além do gol de bela feitura, o Vini também possibilitou uma jogada que o Igor Thiago não cabeceou a bola de forma correta, né? Ele perdeu o tempo da bola. Então eu acho que o Brasil decepcionou muito, né? E a gente não tem que ficar chateado com o empate, não. O empate foi, sim, um bom resultado. O resultado de 1-1 foi um bom resultado, notadamente pelo péssimo primeiro tempo da seleção brasileira. No segundo tempo, com as mudanças, o time cresceu, a intensidade, mas pelo primeiro tempo, o resultado de empate acabou sendo um bom resultado.
A verdade é que com as mudanças que ele fez na seleção, ele já no primeiro jogo ele já deu demonstrações de que ele tinha dúvidas e tem até hoje, né? Porque ele treinou o tempo todo com um time e escalou outro, entendeu? E eu falava aqui que se eu fosse ele, do meio para trás eu escalaria um time experiente. Qual era o time experiente? Era com Danilo e Alexandre nas laterais, porque são jogadores mais tarimbados, mais cascudos, né, para poder segurar, sabe marcar, segurar o ataque do time do Marrocos. Né? Mas ele optou por velocidade e acabou quebrando a cara. Lá na frente ele colocou o Igor Thiago, né, um jogador ainda desconhecido para a gente, torcedor brasileiro. Ele sacou o Matheus Cunha e eu falava aqui, na minha opinião, o Endrick no lugar do Matheus Cunha seria interessante, porque a gente ia ter um jogador centralizado. O Igor Thiago estava saindo da área mais do que outro jogador e
perdido
no jogo, o nervosismo tomou conta, não acertava uma jogada. Então eu acho que o Ancelotti, ele pagou para ver, ele vacilou, ele deu demonstrações de que ele não tinha certeza do que ele queria em campo. A verdade é essa. O futebol da seleção
concordo
foi um futebol feio,
com você, Júlio.
Futebol pobre. E quando, eu vi hoje esse empate da Espanha hoje com o time do Cabo Verde, o empate da gente com o Marrocos foi uma vitória.
Foi uma vitória.
Porque, como o Zé Maria falou, o Marrocos era para ter definido o jogo ainda no primeiro tempo. E a gente não ia ter poder de reação,
Nenhuma.
Não
ia ter.
E vou dizer aqui a vocês: tenho medo do próximo jogo. Tenho medo
mesmo
do próximo jogo.
Mesmo com o time não sendo da primeira prateleira, como vocês dizem.
Porque não é o time lá que me mete medo. Quem me mete medo é a própria seleção
brasileira.
Não dá, verdade, Tony. Ô, Tony.
É... Mas peraí, você acha que o próprio Ancelotti se perdeu ali?
Se perdeu.
Na convocação.
Se perdeu, ele poderia...
Na escalação.
Se perdeu, porque não, você não pode treinar. Tá aqui uma pessoa que é preparador físico, mas também é treinador. Entendeu? Você não pode treinar a semana inteira com um time e depois você escalar outro, não. Você só faz essa mudança de última hora, como ele fez.
Se houver um problema sério.
Um problema de contusão. Saúde, o cara foi aquecer, ou sentiu.
Quando você conhece muito, entendeu? Todos os jogadores, né? Você pode
e pra fazer terminar, uma coisa dessa, pior, né? Pra terminar
e ele ficou nervoso, viu, Júlio? Quando os repórteres perguntavam a ele algo semelhante a essa questão da escalação, ele ficava nervoso.
Outra coisa que eu ia citar, ele ficou, como é que se diz? Ele ficou... ele perdeu o controle quando os repórteres questionavam ele, inclusive sobre a entrada de Endrick, que ele não deu oportunidade ao garoto, e ele desconversou, ele foi deselegante, ele foi ignorante, entendeu? Então eu acho que esse primeiro jogo serviu de exemplo. Tomara que ele corrija o erro dele, entendeu? Eu quero ver agora se ele é o treinador retado mesmo, para ele manter Rafinha, para ele manter de novo o Igor Thiago e barrar a Endrick, barrar a Luiz Henrique. Luiz Henrique, quando entrou, fez mais do que Rafinha, entendeu?
E ele deixou Rafinha o jogo inteiro, ele não tirou Rafinha.
Deixou o Casemiro o tempo.
Não, ele tirou o Casemiro no meio do tempo. Né?
Outra coisa.
Você percebe que o cara
não tava rendendo. Na minha opinião.
Pra mim, o pior jogador da seleção brasileira não foi nem o lateral direito Ibanez, nem Paquetá, nem Rafinha. Pra mim, o pior jogador da seleção brasileira, que pode ter complicado tudo da seleção brasileira, foi o próprio Casemiro.
Porque fala demais.
Casemiro, não é por isso não, Júlio. É
porque e jogou de menos.
Casemiro não tem condição de acompanhar mais.
Está pesado.
A intensidade do futebol que é jogado. Eu vi dois jogos depois da seleção brasileira que eu me assustei, porque eu disse assim, meu amigo, se o Brasil pega os Estados Unidos pela frente, toma 5. Se o Brasil pega um Japão que saiu atrás da Holanda
com
dois equipes espetaculares, toque de bola sem erro de passe, velocidade o tempo todo, do início ao fim dos 90 minutos, meu irmão, o Brasil não tem condição de jogar não. O meio de campo do Brasil, o Bruno Guimarães sofreu porque o Casemiro não anda. Bruno Guimarães até é um bom jogador, agora ele precisa de um volante, um primeiro volante que
dê
segurança,
ele,
inclusive, aos zagueiros. Você viu que o jogo do Brasil amistoso, o Brasil tomou 2 gols do Panamá. O próprio Marquinhos erra num jogo amistoso aí contra o Egito, dá um passe para trás. Pô, é um erro infantil.
O gol mesmo de Marrocos.
De seleção brasileira,
ali foi um erro de colocação. Um jogador experiente como o Marquinhos não pode errar daquele jeito. E capitão ainda da seleção.
O lateral esquerdo que jogou, o Douglas, foi até bem, foi o menos pior dos quatro. E quando entra o Danilo, a equipe se... ele se encaixa, ele fica... eu não sei se com a entrada, não só de Danilo, mas Casemiro saiu, entrou o Fabinho, a equipe cresceu um pouco, né, precisando de um gol, acabou fazendo um gol milagroso aí de Vini Júnior, que eu, inclusive, bato toda vez aqui, porque ele, depois do gol, ele fez uma jogada antes que poderia ter transformado num gol do centroavante, que furou a cabeceada,
o Igor Thiago,
ele foi bem no gol que ele fez, vive um momento
melhorou, feliz. Acordou, não, depois tomou o gol.
Ele acabou sendo o grande salvador.
Sim, com
né?
certeza.
Foi o herói do jogo.
Eu quero falar com o Renatinho Bad Boy, que ele é um pouco assim, meio polêmico, e eu gosto.
Sim.
Eu quero saber dele aí a impressão, porque a gente tava conversando aqui antes do programa começar, ele tava falando aí a respeito da seleção brasileira e as demandas que deveriam ser tomadas, e eu gostaria de saber de você o que tem que ser feito na seleção brasileira, quem deve ser escalado para dar uma melhorada ali naquele meio de campo, para dar uma melhorada no ataque da seleção brasileira.
Fala, Tony Café, boa tarde aos nossos ouvintes.
Boa noite,
melhor dizendo, né? Estamos no outono. Outono
escurece mais rápido.
Então, boa noite. Bom, primeiro, eu quero dizer uma coisa, pessoal. A seleção brasileira jogou contra Marrocos. Marrocos foi a quarta colocada da Copa anterior. A maioria dos jogadores do Marrocos jogam na Europa. Qual o conjunto que a seleção brasileira tem com o Ancelotti? Nenhum. Então, querendo ou não, entendo ou não, Ancelotti está testando um time na Copa. Ancelotti não tem um time.
Perfeitamente.
Entendeu? Mas quem dizer que Ancelotti tem um time aqui, não tem. Até porque hoje a gente cansa de ver os jornalistas dizerem: ninguém hoje assiste mais treino nenhum. E você não sabe o que foi treinado, você não sabe quem está. É tudo especulação. Uhum. Quer dizer que treinou com o Tony e jogou com o professor. Não existe isso. Você não está lá. A gente tem que entender que Ancelotti é um dos técnicos mais vitoriosos do mundo. Ele não tem culpa se a CBF se tornou uma bagunça e ele foi contratado para resolver aquele problema ali de última hora.
Ele veio ganhar o dinheiro dele, que não é bobo.
Claro,
tá certo,
ele é profissional. Você é profissional, se ele chamarem para ir para uma
outra... Na hora, para ganhar mais eu vou.
Ganhando mais ainda. Mas o que a gente tem que entender, sabe o que é? Que o brasileiro acha que a gente ainda tem a mesma seleção de 70. Que você vai ganhar e chegar em campo e vai ganhar de todo mundo. Não é assim. Do mesmo jeito que os 11 do Brasil estão querendo ganhar, os outros 11 que tem um esquema tático, que já estão formados, que estão lá. Eu digo uma coisa a você, Tony. Não vou atrapalhar o programa. Mas hoje a Espanha jogou contra quem?
Cabo Verde.
Me diga uma coisa. Cabo Verde. É a primeira vez que Cabo Verde disputa uma Copa do Mundo. Aí eu digo uma coisa a você. A Espanha hoje é tida como a seleção que pode levar a Copa do Mundo. Uhum. Quando terminou o jogo?
0-0.
Se isso acontece com o Brasil, meu filho. E o Brasil não está nem especulado para ser campeão da Copa.
Mas o Brasil é penta.
Pois é. Mas não adianta.
Mas o Brasil é penta.
Não, foi.
Tem que ter responsabilidade.
Mas tem quanto tempo que não ganha?
20 e tantos anos.
Pronto. 24 anos. Então, pronto. Se ganhou aquele,
então isso quer dizer que o nosso, ali, ó. Então quer dizer que o nosso futebol está em declínio.
Tony, não tem declínio. O declínio, que eu digo, o Brasil vai continuar exportando talentos.
Eu sei. Mas me diga uma coisa, quais são os melhores times do Brasil hoje?
Os melhores times do Brasil é quem tem condições de investir. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro.
Acabou. Cruzeiro tá meio baleado, que o cara já falou até que não aguenta mais. O cara falou que não aguenta mais. Atlético tá numa situação difícil. Corinthians tá numa situação difícil. Vasco, situação difícil. Santos.
São Paulo.
Que é o time de ameaça. São Paulo. Então, é isso que você está falando. O futebol brasileiro exporta muito e os talentos não ficam aqui.
Mas não é questão de só ir de exportar, Tony. Se você for olhar, os melhores jogadores da seleção brasileira jogam nos melhores clubes da Europa.
Sim.
Só que você não vai conseguir fazer um esquema tático e de uma hora para outra. Assim, você não vai conseguir fazer grupo. Uhum. Você não vai conseguir. Primeiro que Ancelotti não é um técnico que conhece muito dos talentos do futebol brasileiro. Se você for olhar hoje, tem muito jogador no Brasil fazendo sucesso que poderia estar lá.
Ah. Você acabou de falar isso.
Matheus Pereira é 10. É um 10 que a seleção precisa.
Marlon Freitas.
No meio. Os caras não estão lá.
Antes do Palmeiras?
Você acha que não estão lá por quê? Porque ele não quer? Porque ele não conhece. Ele foi um jogador que foi contratado, um técnico que foi contratado agora.
Mas não seria Pedro perderia aquele gol que o Igor Santos perdeu?
Jamais. O cara bateu em cima do goleiro.
Primeiro, para você jogar de 9 em uma Copa do Mundo, você tem que saber fazer pivô. Se você não sabe fazer pivô para você prender dois atacantes que jogam de beirada com alta velocidade, meu filho, você não vai conseguir. É simples, o professor Arcanjo está aqui, vai te dar a aula aí, vai.
Pronto, daqui a pouco eu vou falar com ele.
Não adianta. Beleza, então. Tony, talvez o que esteja prejudicando também o futebol brasileiro é a gente ainda estar vivendo do passado. Você falou aí, a gente é penta.
Isso.
Mas fabrica os melhores jogadores do mundo e tem 24 anos sem ganhar uma Copa.
Enquanto
continuar com
esse pensamento.
A Itália, se eu não me engano, é tetra.
Pois é.
Se eu não me engano, a Itália é tetra.
E não vai para a Copa do Mundo há quanto tempo?
Já tem o quê?
Tem mais tempo que o Brasil,
quase. Não, o Brasil nunca ficou fora.
O Brasil nunca ficou fora. Tem 3 Copas do Mundo que a gente não joga.
A Alemanha, se ganhar esse ano, é penta também.
Muito bem. 6h32. Obrigado, Renatinho Badboy.
Beleza.
Valeu. 6h32.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h38, estamos de volta no oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus. E Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike, viu, Fredão? Você já comprou a sua na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. É só até o dia 19 para você comprar aí, nessa promoção, a sua camisa oficial da seleção brasileira. Na Big Loja também tem calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família, no crediário facilitado. E agora a gente vai conversar com o professor Arcanjo, É ele que está à frente da Copa Sublime Interbairros e Futebol, né? É, com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, não é isso, professor? Do prefeito aí, Valdirico Júnior. Tem mais apoio, professor? O senhor não colocou aqui? É, Márcio Bodão, né? Sublime. E quem mais? E Câmara Municipal de Ilhéus. Portanto, Prefeitura Municipal de Ilhéus, Câmara Municipal de Ilhéus, Sublime e Marcos Bodão aí que estão apoiando esse evento que é maravilhoso, está agitando aí as comunidades ilhéenses, né? Júlio César chegou aqui sexta-feira, viu, professor? Todo pompudo, todo aveludado. Já estou na final e pô, pô,
eu não sou nenhum responsável.
Pera aí, rapaz. O microfone tá fechado, né? Não, mas eu vou falar com o professor. Pera aí, bota o meu. Pera aí. Sim, Júlio César.
Menti, no microfone é feio.
Você não falou que já tava na
final? Não, eu vou pedir a Renatinho pra tirar a censura a ali, fita. Pra ver se foi isso que eu falei.
Beleza, tá bom.
Eu não sou nenhum responsável de chegar aqui e cantar vitória antes da hora. Eu não sou nenhum... Eu vou ficar até calado.
Beleza.
Faz parte da resenha.
Ô, Fred Menezes, o que você viu que você ficou calado aí?
Hã? Eu? Não, sim. Eu não tinha o que falar, não.
Professor Arcanjo, o evento maravilhoso, né? É, tô, pela sua cara, eu tô vendo que o negócio tá bom, tá beleza, tá agitando a cidade. Como é que foi esse jogo desse final de semana aí? Conta pra gente.
Boa noite, Café. Boa noite, Fred, Júlio e meu eterno amigo, presidente do Colo-Colo, José Maria.
José Maria.
É. Igual a ele, não vai existir no Colo-Colo.
Uhum.
Espero um dia que ele retorne ao Colo-Colo.
Ele falou que
eu tá... espero. Tá treinando. Muito em breve. Sobre o Interbairro, eu quero louvar a Deus pela vida do prefeito Valdirico Júnior.
Amém.
Que foi um... Tá sendo um homem desportista, não só no futebol, mas em toda a camada esportiva de Ilhéus, esporte de quadra, corrida, ciclismo, beach tênis, enfim. É, Márcio Bodão, vereador, professor formado em educação física, a Sublime, ao qual fez todos os uniformes de primeira linha, e a Câmara Municipal de Ilhéus.
Muito bem, professor. Aí tivemos a semifinal agora nesse final de semana, né? E vamos caminhando para a final, é isso? Explica pra gente aí.
Antes de chegar à final, eu quero dar aqui alguma estatística.
Sim, fica à vontade.
Tivemos já 33 jogos, com 112 gols, sendo ainda o artilheiro atual Denilson da Tapera. Ok?
Sim.
Até a final seremos... Terá mais duas partidas de terceiro e quarto, que é entre Boa do Porto e Nossa Vitória. E a final, Iguape e Nelson Costa.
Iguape e Nelson Costa.
Grande final. Grande futebol final. É jogado.
É jogado, né? É verdade.
No instante, eu ouvi aqui Brasil e Marrocos.
Uhum.
Futebol é jogado.
Perfeitamente.
Se você olhar aqui para o digital, o Interbairro... Vilela, Malhado, Hernani Sá, Basilo, todas as equipes de ponta que ficaram para trás, Banco da Vitória que ficou para trás. Então, futebol jogado. Não existe mais.
Existia uma seleção assim que todo mundo falava, ah, essa aqui pode ser campeão.
Sim,
essa aqui
vai Malhado, ser... Banco,
é?
Urbis, Vilela, sim. Eram as quatro que todo mundo achava que ia estar entre as quatro da lista. E não foi assim. Né, Júlio?
Chegaram até as quartas de final?
Chegaram sim, as quartas finais.
Uhum. E aí não conseguiram êxito para levar. Aí ficaram essas duas equipes que não tinham assim essa preferência.
As quatro, né, equipes que estão aí.
Bora
botar assim, Nelson Costa. Aí demais não. Nem Mal do Porto, nem Iguape, nem Santa Vitória.
Zé Maria, você quer fazer alguma pergunta para o professor? Fica à vontade.
Não, eu não entendi essa última observação sua aí sobre o Nelson Costa. Repete para mim.
Nelson Costa estava entre as melhores.
Sim.
Só.
As candidatas.
Candidatas. Nelson Costa, Malhado, Urbis, é, Basilo, Banco da Vitória.
Quando você fala Urbis, é o Hernani Sá.
Hernani Sá. Perfeito. Tapera. Né?
Das quatro que estão aí.
Mas é o futebol.
Só ela que ficou. Não é isso?
Só ficou ela.
Que ficou para a semifinal.
Final.
E essa hoje está na final.
É. Essa final vai ser quando, professor?
Previsto dia 27, mas parece que vai ter aqui jogo do Barcelona contra o Vitória Júnior, o sub-20.
Sim.
Aí eu tenho que passar pro dia 28.
Dia o aniversário da cidade.
Que já estava marcado para essa data. Então deve haver essa mudança. Ainda vou ainda além com o prefeito para ver se realmente a gente bate o martelo pro dia 28 de junho.
Professor, esse interbairro aí, ele trouxe o que de experiência para a cidade de Ilhéus?
Novos talentos do futebol,
uhum.
Muita gente boa, muitos jovens bons de bola. É, entramos numa área familiar, onde o jovem estava ocioso, naquela área que a gente sabe que a gente precisa nem falar.
É, né? Mexeu com a comunidade, não é isso?
É?
Positivamente.
E o ponto positivo foi trazer para o estádio as famílias.
Isso que eu ia
crianças,
falar.
Jovens, adolescentes, famílias. Eu não tive um problema de família ou de torcida no estádio. Nenhum.
Maravilha.
Problema maravilha. Zero.
Todos os jogos foram realizados
agora? Todos, uma pessoa. Todos. Sempre terça, quinta e sábado.
Uhum.
Não tive um problema de desavença com o torcedor.
Maravilha,
zero.
Maravilha.
Ambulante, não, vendedores, foi uma festa. Está sendo uma festa.
Eu ia realmente tocar nesse ponto aí que o futebol amador, o distrital que foi no final do ano passado e agora o Interbairro, ele resgatou a autoestima do torcedor do futebol amador de Ilhéus, porque até então, nos últimos 20 anos. O torcedor, ele só vinha vivendo o momento profissional,
uhum.
Entendeu? Mas, e o amador ficou no esquecimento. Mas com essas duas competições que aconteceram, o distrital no final do ano passado e agora o Interbairro, essas duas competições, o sucesso foi tão grande, né, que acabou resgatando a autoestima do torcedor e trazendo a família
para o
estádio, que é importante.
Sim, Júlio, o Interbairro sempre acontece, todo ano acontece lá em Itabuna, né? Aqui em Ilhéus tinha quanto tempo que não acontecia?
Aqui o último que aconteceu foi em 2011.
É, tem tempo.
Em 2011, a não ser em 2011, quem fazia essa era o saudoso Vivi, morador de Joerana, né, que fazia o Interbairro, depois ele parou em 2011, se eu não estiver enganado, foi o Felisberto que resgatou, colocou em prática, mas depois de lá pra cá...
Mas não nessa proporção.
Uhum. Não chegou a esse...
É, a proporção era diferente. Eram mais times...
Entrega de uniforme, não pagar nenhuma taxa, custo zero para as equipes,
uhum.
Ninguém gastou um real, um centavo.
É, assim é legal. Assim é
bom. Nunca ouvi isso.
Professor, isso pode servir, né, como um chamado aí aos jovens gostarem desse esporte, olharem para esse esporte com mais carinho, começar a praticar e assim, tendo um futuro aí para o amador, para depois ir para o profissional, isso pode ajudar dessa forma?
O café, se o Colo-Colo e o Barcelona estiverem vendo os jogos, vai se aproveitar muita gente aí.
Intermunicipal também, né?
E também a seleção.
Seleção ilhéense.
Muitos.
Disputa de intermunicipal.
Muitos jogadores. Novos.
Isso 18, pode aguçar 20,
aí. Novos.
Não, pra você ter ideia, essa seleção que disputou a Copa Cacau, com jogadores diga-se de passagem só dos distritos, seleção, nós fomos pra semifinal. Não passamos por detalhes.
A seleção de Ilhéus?
Mas a seleção de Ilhéus, quase ela já foi quase toda desmontada, porque a seleção fez sucesso e os jogadores já estão sendo chamados por outras seleções. Só Itabuna já levou 4 de Ilhéus.
E a gente sempre chamou aqui, quando eu comecei a trabalhar aqui no programa, tanto o saudoso Nel Bastos quanto o Zé Maria, a gente sempre chamou atenção para isso. O esporte, ele ajuda famílias. O esporte, ele tira o garoto, a menina do caminho errado, do caminho
socializa.
Ruim. Socializa as pessoas, né? O esporte é fundamental para uma
saúde,
sociedade.
Saúde, disciplina.
É para uma sociedade. E a gente fica satisfeito, né, de ver a Prefeitura de Ilhéus engajada neste movimento que é de colocar a juventude para praticar esporte. Isso é muito bom para a sociedade ilhéense. Que isso sirva de exemplo para os municípios, todos aqui da nossa região. Né? Muitos talentos irão surgir, não só no futebol, mas também no vôlei, no basquete, né, Fred Menezes?
Sem dúvida nenhuma.
E no tênis, né? Eu acho que a prática na natação, a prática do esporte é fundamental para a estrutura de uma sociedade.
Dados da Polícia Militar e da Civil, durante os jogos, os dias de jogos, não tinha ocorrência.
E você está todo mundo focado, né?
Todo mundo focado no futebol, porque estavam lá,
as comunidades, exatamente. As comunidades.
Torcida, o público, atletas. Então não tinha ocorrência na cidade. Então muito a PM bom. Deu uma. Fez um trabalho no Mário Pessoa, com 20, 15 homens bem preparados, dando total segurança ao público.
Parabéns aí aos homens da Polícia Militar, Guarda Municipal.
Esse campeonato também serviu. Esse campeonato movimentava muita coisa, ó. Movimentava o Uber, tanto de carro como de moto.
O ambulante.
Movimentava o ambulante. Muitas vezes o cara tinha uma semana ruim ali, mas quando ele chegava no jogo do Interbar, meu irmão,
bacana.
Ele vendia tudo. E não era um nem dois ambulantes, não. Em cada setor do estádio tinha no mínimo 3, 4
e ambulantes. E uma coisa boa, viu, Júlio? Não se cobrava nenhuma taxa para ninguém vender nada ali.
Muito bom. A gente já está pensando no próximo, né? Vocês já estão pensando no próximo. O próximo começaria o ano que vem, 2027, quando?
Mesma data, março.
É, março. Então todo mundo aí, todas as comunidades.
Vem agora a Copa dos Campeões, que é campeão do Interbairro e do Digital.
Fato.
Ok? Certo. Agosto.
São dois jogos ou um essa
Copa? Um só. Agosto inicia-se a segunda etapa do digital.
Ah, que bacana.
Já começa o digital. Então, o futebol amador, ele não para mais. Tem um calendário. Termina um, dá uma pausinha de 2 meses, começa o outro e vai embora.
Que bom.
Show de bola.
Muito bem. Essa final, dia 28 de
junho.
Dia 28 de junho, grande final do Interbairros. Né?
Festa, banda ao vivo.
Epa. Dia da cidade, né?
Dia da cidade, que banda vai tocar? Fala pra gente aí.
Eu ainda vou ainda
aliar surpresa?
Com essa parte do prefeito.
Ô Arcanjo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Que essa pergunta também eu vou fazer ao presidente da Liga quando ele estiver aqui. Inclusive, vamos tentar marcar uma entrevista com ele.
Sim, fica à vontade.
Essa semana. Você, junto com o município, com o vereador, com a Câmara, movimentando aí o futebol amador, já colocaram a seleção de Ilhéus, né, na Copa Cacau. Foi sucesso. Seleção de Ilhéus, eu soube pela boca do presidente que já está escrita no intermunicipal. Mas vocês aí, que estão alimentando o futebol amador, já sentaram com a Liga, já conversaram sobre também abraçar o projeto da Seleção de Ilhéus no intermunicipal 26?
Teve uma reunião hoje, mas eu tive que sair no meio da reunião. Aconteceu um fato que ele ia. Isso é para eles se explicarem aqui depois. Essa parte da seleção de Léo não cabe a mim, cabe ao presidente e aos seus diretores.
Mas o contato foi feito.
Tem, sim, foi feito.
Pois bem, dia 28 de julho, grande final, né, da Copa de junho. Dia 28 de julho, grande final da Copa Sublime Interbairro de Futebol de Ilhéus, né? Que foi um grande sucesso, continua sendo, porque a final vai acontecer, né? Trouxemos aqui o professor Arcanjo, ele que está à frente da organização. Queremos agradecer a sua presença aqui. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade.
Premiação ao campeão 5 mil.
Olha aí.
Ao vice-campeão 13 mil.
Tá melhor que o futebol baiano, segunda
divisão. 2 mil reais.
Ô, professor, tá melhor que o baianinho. O baianinho não dá nada.
Zé Maria sabe isso muito bem. Seu campeão baiano, né? Só Deus sabe.
Aproveita aí que eu dei a manchete aqui dos jogos, mas não falei os resultados. E confirma os resultados de sábado aí.
Sábado, vamos lá. Morada do Porto 0, Iguape 2.
Olha aí.
Nelson Costa entra na vitória 0-0. Pênalti é a favor do Nelson Costa 5. Nessa vitória 4. É, pênalti muito bem cobrado, mas na última, o time de Júlio bateu a bola pra na trave. Na trave aí, atravessou e saiu. E Júlio botou a mão na cabeça. Vocês tinham que
estar lá, viu? Mas meu time foi um guerreiro.
Guerreiro.
É, a gente foi para essa última partida sem assim, 5 titulares, verdade, com 3 jogadores no banco de reserva, o restante que estavam no banco só para fazer número, todo mundo machucado, né? Então a gente empatou 0-0 no tempo normal e pênalti. Eu sempre falo que pênalti é competência, não é loteria.
É, exatamente. Né? Então vou ter que concordar, retiro tudo que você falou. Não, mas você falou, mas eu retiro, né?
Ô, Tony, eu quero também dizer aqui a
pouco. E aí, para quem tava torcendo pro Nelson Costa, eu quero dizer o seguinte: que no primeiro turno eu venci Nelson Costa e agora empatei. Então...
Ah, empatou, é, não deve nada.
Se essa indireta é para mim. Eu vou deixar bem claro para você minha posição. Eu não estava torcendo pro Nelson Costa.
E não.
Eu sou o Nelson Costa.
Eita!
É um bairro que eu tenho um carinho.
Um carinho, muito grande, né? O Zé Maranhão falou. Por que, Zé? Fala pra gente.
Porque há muitos anos, em 2006,
sim,
quando nós ganhamos o primeiro turno, eu pedi à diretoria do Colo-Colo. Convoquei o time quando descemos no aeroporto para ir no Nelson Costa. Nós fomos comemorar no Nelson Costa, dar uma volta no Nelson Costa, porque o Colo-Colo, pelo menos no meu período, sempre recebeu muita atenção, muito carinho, muito apoio dos moradores do Nelson Costa. Então eu tenho que retribuir agora. Não tenho ido a jogo nenhum, mas eu sabia que o Nelson ia eliminar o time dele, tanto que eu disse aqui na sexta-feira.
Foi mesmo.
Vai
foi
dar verdade. Nelson Costa.
Só que entendeu? O regulamento da competição não permite nem jogador de outro bairro, nem torcedor. Pelo que eu sei, você mora na Avenida Soares Lopes.
Ô, Tony, pegando essa fora de Zé, o troféu do campeão do debate vai ser em homenagem a Zé Maria.
E rapaz. Se eu te falar, tem um artista plástico lá em Itabuna, eu esqueci o nome dele, como é, Zé?
Renat.
Renat, gente boa. Inclusive, a mulher de Renat foi minha colega de colégio. Ele já tem um troféu pronto. Qualquer coisa, se você quiser dar um troféu para Zé Maria, pode ligar pro Renan. Então, Renan, estou sabendo que você tem um troféu pronto pro Zé Maria aí. Que ele vai mandar.
Quem está em vida.
Exatamente, professor.
Está em vida. Então, ele vai estar lá no Área Pessoa, de 28, vai entregar o troféu ao campeão, vai ser homenageado. Vamos preparar algo especial para ele.
Muito bem. Ele merece. Zé merece,
eu sei disso.
Meu cabecinha de puba merece, sim, todas as homenagens. É gente boa. Ele quer falar do Baianinho. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo com esse pessoal, com esses jovens, que merece toda a atenção, né, do poder público. A gente cobra muito dessas pessoas, mas a gente não dá quase nada. E a gente está vendo agora a Prefeitura de Ilhéus, a Câmara de Vereadores e a Sublime, né? E você também se disponibilizando para ajudar nessa festa maravilhosa e nessa competição que é muito importante para o município de Ilhéus. E que outros municípios sigam o exemplo, né, da atual administração ilhense e incentive o esporte amador. Professor Arcanjo, muito obrigado pela sua vinda. As portas estão sempre abertas. Quando quiser vir, fique à vontade.
Eu quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez, por tudo que ele tem feito e vai fazer sempre em nosso meio. Sem a mão de Deus, nada poderia acontecer. Sem a presença dele também, nada. A ele toda a honra,
e toda
a glória e louvor para sempre.
Amém. Amém. Um abraço para você, professor. A gente se vê aí qualquer hora dessa. Novidades, eu tenho certeza que o senhor vai voltar aqui porque vai ter o próximo jogo, a final, aí a grande final, e aí o senhor vai vir falar dos resultados e de tudo que aconteceu aí neste evento maravilhoso, que eu quero dizer mais uma vez, quando um cara patrocina, quando um administrador apoia iniciativas importantes como essa, né, importantes para a sociedade, a gente tem mais aqui que falar mesmo, né, que exaltar mesmo, exaltar Sublime, ao Valderico Júnior, pelo apoio ao futebol amador, a Sublime que faz as camisetas, né? As camisas de todas as equipes, né? E muito, muito profissional, muito obrigado. E também a Câmara de Vereadores de Ilhéus e a Bodão, né? Eu nem conheço o Bodão muito, não, mas pelo andar da carruagem já sei que é um cabo.
Já teve aqui?
Então, muito obrigado, professor. Vamos lá, vamos falar de Baianinho. Baianinho Série B. Professor, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Vamos lá, 6h59.
Gabriela Esportiva.
6h59, Zé Maria, me traga aí as novidades, as informações do Baianinho.
Tivemos, portanto, no final de semana, Café, a sétima rodada. A gente lembra, nessa primeira fase, serão 9 rodadas, vão restar apenas 2 rodadas. Na quinta-feira, o Salvador Futebol Clube venceu o Camaçari por 8-0. Na sexta-feira, o Leônico perdeu para o Barreiras 2-1, foi o resultado final. E tivemos no sábado o Grapiúna perdendo para o Feira Futebol Clube por 7-0. Olha os placares dessa sétima rodada. Jacobina no domingo, Jacobina 0, Fluminense de Feira 6. E tivemos também no domingo Conquista 0, Redenção 1. 25 gols foram marcados em 5 partidas, o que dá uma média de 5 gols, né, tem sido de praxe nesse campeonato baianinho, muitas goleadas, equipes muito fracas, Café, e apenas 4 equipes com a intensidade para brigar pelas semifinais. O Fluminense lidera com 21 pontos e tem um saldo de 24 gols. Em segundo vem o Salvador com 18, saldo de 17. Barreiras é o terceiro também com 18, saldo de 12. Na quarta posição, o Feira Futebol Clube com 15 pontos e saldo positivo de 18 gols. Redenção é o quinto com 10, Jacobina é o sexto com 7, Conquista é o sétimo com 5, Grapiúna é o oitavo com 4, Leônico na nona posição com 4, Camaçari é o último, zerinho. Camaçari fez 7 partidas, Tony Café, perdeu as 7 partidas e tomou uma goleada de 30 gols, o que dá uma média de 6 gols por partida. Não, ela fez 7 partidas.
Ah, tá.
E tomou 30 gols. Faz divide aí. 30 dividido por 7, para você ter uma ideia da campanha de Camaçari, que é a pior campanha de toda a história, entendeu? Do campeonato baiano da segunda divisão. 30 gols tomados, é um saldo negativo de menos 30. O Leônico é a segunda pior defesa com um saldo de menos 17. E o Grapiúna, o nosso Grape, aqui pertinho, tem um saldo negativo de menos 14. Nesse campeonato baiano, a rodada acontece já no próximo final de semana, é a penúltima rodada. E aí a gente vai lembrar que 4 equipes vão decidir semifinais. Semifinais em jogos únicos, não tem história mais de semifinais, cai lá não. É jogo único e o mandante é sempre aquele que termina na melhor posição. Se terminasse ontem, o Fluminense enfrentaria o Feira e o Salvador Futebol Clube enfrentaria o Barreiras, jogo em Salvador. Mas a oitava rodada, a tabela apresenta aí contornos muito diferentes. O Fluminense faz o clássico com o Salvador. Se o Salvador perder o jogo da oitava rodada e o Barreiras venceu o Conquista em casa, lá no Geraldão, no domingo, aí o Barreiras chega na segunda posição, o Salvador Futebol Clube cai para a terceira e aí a final da semifinal fica muito mais provável de acontecer na cidade de Barreiras. Vamos aguardar a oitava rodada desse campeonato baianinho, que é um saco de gols.
Muito bem, o Fluminense tem 21 pontos, está em primeiro, o Salvador Futebol Clube tem 18, né, em segundo, o Barreiras também tem 18, está em terceira colocação, o Feira Futebol é o quarto colocado. É rebaixa, Zé?
Deveria rebaixar, mas não há a terceira divisão. Então, o que é que acontece? Se rebaixasse esse ano,
meu Deus,
Camaçari já estaria rebaixado, né?
Camaçari, Leônico e Grapiúna.
Não, rebaixam dois.
Ah, né? Dois
rebaixariam
Camaçari
e Leônico. Mas não tem rebaixamento, não tem terceira divisão. O que é que vai acontecer? Para o ano eles participam novamente.
E provavelmente deve vir mais forte um pouquinho, né?
Eu espero que sim.
É, mas assim, eu acho o seguinte, eu não vou culpar só os clubes, sabe?
Claro que não.
Porque é o seguinte, a Federação Baiana de Futebol não dá nada pra eles.
Pois é.
Não tem incentivo nenhum.
O que eu vejo, mas, sabe, que eu vejo com que tristeza...
Sabe o que é você armar um time, né? Você criar um clube de futebol e dinheiro só sai, não entra nada?
Não existe.
Entendeu? Então você não vai existir, pô.
É um milagre. Lá,
exatamente.
Existir essa uma equipe é um milagre. É,
se... O que eu vejo com tristeza que o Camaçari...
Rapidinho. Outros estados, outras federações, né, do Brasil aqui, eles pagam alguma coisa quando você vence?
Tem.
Claro. Conta pra gente.
Olha, teria que fazer a pesquisa, mas só para você ter uma ideia, o futebol sergipano, as premiações são maiores do que o Campeonato Baiano.
Olha aí.
Do futebol sergipano são superiores quando a gente fala em premiação.
Da Série A, você tá falando?
Série A e Série B também. Série A e Série B. Sim. Agora o que eu fico triste é, por exemplo, esse goleiro do Camaçari. Se foi ele o titular em todos os jogos e tomou 30 gols, esse menino vai ter que esquecer futebol profissional. Então, porque com um currículo desse, ninguém vai querer contratar um jogador que disputou a Série B e tomou, em 7 partidas, 30 gols. Quer dizer, virou o quê? Luvas de quiabo, né?
Mão de quiabo. Muito bem. O programa de hoje vai ficando por aqui. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Só mandar aí uma boa notícia aí, né? Próxima etapa em WSL, do surf profissional, em Saquarema, no Rio de Janeiro.
Júlio também era surfista.
Os 5 do ranking, quatro são brasileiros. Né? Hoje, na primeira colocação, está o Ítalo, né, que venceu, inclusive, nas quartas de final, nessa quarta etapa, aí, o Gabriel Medina. Mas os nossos brasileiros aí, Samuel Cup e Iago Dora, continuam aí brigando pelo campeonato também. E essa etapa no Rio de Janeiro, na Saquarema, Rio de Janeiro, é sempre uma etapa muito boa para os brasileiros, né?
Muito
assim bem. A gente espera. Boa noite a todos.
Good night. Zé Maria, boa noite para você.
Café, nas considerações finais, Júlio me provocou naquele momento, eu dei uma resposta a ele à altura, mas eu não posso deixar de aplaudir, não, a campanha do Iguape. Iguape chegou na final porque tem méritos, né? Porque buscou dentro de campo a classificação, parabenizar as duas equipes. Mas eu, pessoalmente, fiz minha escolha, vou torcer pela seleção do Nelson Costa, pelo carinho que a gente sempre recebeu do torcedor do Nelson Costa.
Muito
um
bem.
Abraço a todos, até amanhã.
Resenha, né? Mas o time do Júlio perdeu com honra. O time do Júlio vai lá para a semifinal e empata no jogo, né? E pênalti. Ganhar ou perder.
Cinco titulares, todos eles machucados.
Perdeu com honra, Júlio.
Entendeu? Boa. Foi o primeiro time a classificar na competição.
Boa noite, meu lindo.
Entendeu?
Você só não me leva pro café. Eu fico, né?
Vou dizer mais. Sai da competição sem nenhuma derrota.
Olha aí, rapaz.
No tá tempo vendo? Normal, sem nenhuma derrota. Perdi pênalti. Pênalti já
é normal, mais, né? É normal.
Entendeu?
Tem que treinar mais pênalti.
Mas você nunca viu um anzol reto, né?
Não,
já viu?
Sempre
tem uma curva, não tem?
Curvazinha.
Eu vou estar lá esperando ele.
Muito bem. Viu? Júlio César.
Na curva do anzol.
Boa noite, viu?
Boa noite.
Eu quero falar pro pessoal do café aí, que ele nunca me convidou para esse café. Boa noite.
Boa noite para você, café. Boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes, Gabriela Esportiva. Quero parabenizar aqui os dois finalistas do Interbar, que é o Iguape e o Nelson Costa. Parabenizar também a Morada do Porto e o Nossa Senhora da Vitória, que foram quatro times, né, que fizeram jogos interessantes, tem bons jogadores nesses quatro times, né, e que vence o campeão. E que terceiro lugar também fique na terceira colocação, né? Para ganhar esses 2.000. Aquele que for o melhor também na...
Ô, Júlio, já que você está com a palavra aí, parabenize o Melk, campeão baiano de 2006, o volante Melk.
Meu amigo Melk.
Que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Melk.
Lá de Serrinha, meu amigo Melk, mora em Serrinha. Volante de primeira linha. Oi.
Tem um lance que eu não esqueço de Mel, que aqui no estádio de Mário Pessoa, se eu não me engano, foi contra o time do Poções. Ele me acertou um cruzado no meio da testa do jogador do...
Boa noite.
O cara já caiu apagado e antes do corpo bater no chão, o espírito já tinha subido pro céu.
Boa noite.
Melk, um abraço, meu querido. Boa noite, feliz aniversário, Deus te abençoe.
7:09, o programa de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã.
102,9, Gabriela Esportiva.